Bom dia, internautas. Eu tive que desistir novamente de tentar fazer o streaming pelo YouTube. Eu espero que eu possa contar com alguém para fazer testes, experiências, para descobrir o que está acontecendo. Realmente, eles fizeram mudanças e não é simplesmente apertar tecla e já começou, como era antigamente. Agora nem parece que, nem ele pede configurações, pede isso, pergunta se é para criança, se não é para criança, e juro, não entendo mais nada, né? Então, vamos continuar com o Facebook, que pelo menos o Facebook tem sido confiável nas transmissões. Bom, hoje eu queria falar um pouquinho sobre, né, estou dando o título de treinamento versus estudo, né? Porque o Zen tem algumas características bem específicas. Porque, de certa forma, o seu treinamento não parece ser treinamento, tá? E o estudo no Zen, apesar de ter seu valor, não é o treinamento, tá? Eu fiquei sabendo que tenho alunos que reclamam, dizendo que eu não ensino. Mentira, né? Porque o interessante é que esses mesmos alunos, até onde eu sei, não assistem os Dharma Chats, não assistem por um motivo ou outro, às vezes justificado, às vezes não, não assistem às aulas que vão no ar de terças e quintas. E essas são as partes do estudo, né? Também, quase ninguém, nem poucos, tem me entregue as tarefas do curso dos preceitos, que é o primeiro passo na parte do estudo, tá? Então, enquanto que eu não estou vendo tarefas chegando para mim, esse aluno, mesmo que eu fique sabendo que esse aluno reclama de um tal de falta de ensino do meu lado, na falta de entrega de tarefas, eu presumo que esse aluno não está interessado em estudar, não. Pelo menos não comigo. Ele pode estar fazendo estudos com quem que seja, né? Que tem um monte de pessoas que, inclusive até bons professores do Dharma qualificados, que estão ensinando por aí, né? Mas... Então, essa semana, realmente, eu mandei uma bronca, né, para os meus monásticos. Eu pedi a todos para me enviar uma resenha sobre o que eu falo hoje. Né, justamente para confirmar quem que está acompanhando, né, ou não. Então, eu peço que essa resenha seja enviada até o final do dia de hoje. No mínimo, uma mensagem avisando o que houve e quando é que vão assistir e mandar a resenha, ok? Bom, como eu estava falando, o treinamento no Zen, como eu falei, pode parecer não estar acontecendo nada. Porque esse treinamento seria pela convivência com o professor dentro do templo, tá? No momento, sim, estamos numa quarentena, até mesmo no templo Bushinji está parado. E isso complica bastante esse aspecto de verdadeiro treinamento, mas... Em compensação, né, eu tenho alunos que não moram aqui em Passo Fundo, por exemplo, que estão, né, toda semana, estão no Skype, estamos conversando, não é exatamente a mesma coisa, porque ainda não é, ou simplesmente está convivendo no espaço. Mas acontece que, novamente, eu repito, é um treinamento que parece que não está acontecendo nada, né? Porque pode ser que nem se converse com o professor. Pode ser que o professor simplesmente mande lá fazer SAMU e só isso. Só isso. De acordo com o Bodhidharma, o Zen é uma transmissão coração-mente a coração-mente, sem dependência das palavras. Algumas traduções mudam isto, ajustam isso para ser uma transmissão coração-mente a coração-mente, sem dependência das escrituras. As duas versões estão corretas, mas no momento eu quero ficar nessa de sem dependência das palavras. Porque isto talvez ajuda a captar essa ideia onde eu falo, é pela convivência com o professor, no templo do professor. Quando eu comecei a minha prática, foi na época que a monja Coen estava liderando o templo Bushinji, e eu ia para o templo 3 vezes por semana, terças, quintas, se eu não me engano, e sábado eu chegava de tarde, né, antes do zazen, eu pernoitava, eu tinha um saco de dormir, né, eu pernoitava lá e ficava o dia inteiro de domingo até a noite, tá? Quando eu podia, mesmo na terça ou na quinta, eu ia mais cedo, né, e ficava lá, né? E a minha prática era ficar fazendo SAMU, estar à disposição fazendo SAMU. Não, não, era de nunca estar simplesmente sentado num cantinho bem confortável, né? Tá? Então, depois, meio rapidinho, assim, passei a estar ajudando nas cerimônias, que uma das atividades principais do Bushinji realmente são as cerimônias memoriais para a colônia japonesa. Tá? Então, sim, toquei bastante Mokugyo, né, que esse aqui é o Mokugyo miniatura. Né? Mokugyo significa peixe de madeira. Aí você vê, né, um desenho de peixe, dragão. Tá? Então, né, tocava os instrumentos muitas vezes. Né? Bom, aí as pessoas ficavam, pô, né, você que está sempre lá no Bushinji, então você que mais tem a oportunidade de conversar com o monge Coen, não é? Não. Não. Ela estava sempre tão ocupada e atendendo tantas pessoas que simplesmente não conseguia falar com ela. Raríssimas vezes eu conseguia falar com ela. E, de fato, quando eu estava me preparando para ir para o Japão, eu tive que mandar mensagens por e-mail para poder colocar as minhas perguntas sobre ir para o Japão. E isso não era nada de estranho, né? Isso era normal. Porque também as pessoas que recebem ordenação ou mesmo ao praticante leigo que quer realmente fazer treinamento do Zen, essa prática transformativa da gente, que graças que a gente recebe, né? A gente não pode esperar cafuné, não, porque não vai ter. Não pode esperar o professor estar correndo atrás do aluno, porque não vai acontecer. E, de certa forma, né, noviço, né, pessoa que acabou de receber a ordenação, ou mesmo que já faz tempo, né, mas ainda, ainda é noviço, eu sinto muito, está na categoria que eu, na minha linguagem, né, chamo de a fase de cala a boca e limpa o chão. E o que eu mais ouvia, muitas vezes, era, oh, não fala nada, observe tudo e escute tudo. Presta atenção. Então, por exemplo, sentava lá na hora do chá ou na hora do almoço, eu não podia abrir o bico, exceto para comer, né? Mas se eu abria o bico para falar alguma coisa, era não. Não. Mas se daí, já que eu não posso falar, então, aí eu levava uma baita chamada de atenção. Preste atenção. Observe tudo. Fique atento. Gente, eu estava recebendo um treinamento fantástico. Eu sou eternamente grata pelo meu tempo no Bushinji sob a liderança da Monja Coen. Extremamente grata. Essa fase de fique quieto, observe tudo, preste atenção o tempo todo, me obrigou a perceber o meu impulso de pá, de falar. O impulso de pum, as palavras já saindo da boca antes de eu nem dar conta. Né? Eu passei uma fase realmente no segurando as palavras. Né? Porque se a gente presta atenção, a não ser que a gente fiz um treino de perceber o impulso de falar, aí a gente, pá, né? Já saiu, já foi dito. Tá? E isso às vezes mesmo em pessoas que ficam muito reprimidos, né? Na hora da emoção, pá, já sai descontroladamente. Então foi uma prática muito importante para mim, tá? Mas não foi fácil. Eu não vou dizer o que eu entendia na época, porque eu realmente não tinha um senpai junto o tempo todo para me explicar coisas, né? E a Monja Coen tentava, né, me tranquilizar, né? Então, quantas vezes na hora dela me falar, não, fique quieto, não fala nada. Ela falava, o seu vez virá. É o seu tempo para você falar, para mostrar tudo o que você sabe. E o seu tempo virá. Mas, por enquanto, fique quieto. Tá? Então, e realmente, o treinamento na fase de noviço realmente é, né? Bico fechado, não reclama, fique atento. Se está tendo espaço para estudar, para estar estudando sutras, estudando textos do Zen, aí sim, aproveita, entrega suas tarefas. Aí sim, faça os seus questionamentos. Quer dizer, então, esse fique calado não está dizendo simplesmente engolir sapos e fica o tempo todo. Não. Nós temos espaço para fazer os nossos questionamentos com devido respeito e nos momentos apropriados. Tá? Mas a gente começa a perceber, né, o nosso lado que quer mostrar. Ah, eu sei. Ah, eu já li sobre isso. Sim, sim, sim. Ah, eu já estudei aquilo. Né? Olha o quanto que eu sei. Olha, mas que maravilha, né? Esse não é para a fase de noviço. Tá? E para o monástico do Zen, o ideal é de não misturar escolas. Tá? O ideal é de fazer de tudo para entender o Zen, deixando terra pura, tibetano, né? as outras escolas para o lado por enquanto. Como eu também, quando eu cheguei, comecei o meu treinamento. Então, eu já havia lido muito de budismo. Eu já estava formado em várias terapias alternativas. Eu já tinha vários estudos, experiências. Eu já havia lido, sei lá, uma centena, literalmente, uma centena de... Bom, vamos dizer pelo menos 50, tá? Algo entre 50 e 100 livros de psicologia, principalmente de análise transacional. Já havia feito uns 4 anos de treinamento em xamanismo, que é uma prática que realmente aguça a intuição, a percepções, né? Então, quer dizer, eu já estava chegando com uma certa bagagem, né? Mas era a fase de deixe tudo que vocês já sabem para o lado. Mente de principiante. Tá? Eu tenho alunos que chegaram com bagagens fantásticos. Né? E realmente, né, valorizei essas pessoas. Né? Estou reconhecendo a bagagem. Mas isso não significa que eu estou reconhecendo como professores de Dharma se eles não têm tido muito treinamento. Tá? E novamente, neste momento, sim, né? Dharma Chat, as aulas de terças e quintas, esses são os momentos em que eu estou ensinando. Tá? Mas, fora isto, é a convivência. Convivência. Então, se eu tenho um aluno que não consegue estar nas aulas de terças e quintas, não consegue estar nos Dharma Chats, se ele fala que eu não ensino ele, e ele que não está frequentando a escola. Puro e simples. Não sou eu que estou deixando, devendo. Tá? E se esse mesmo aluno não faz o possível para cultivar algum tipo de convivência comigo, ele não vai ter o direito de reclamar que eu não dou treinamento. Porque não cabe o professor estar correndo atrás do aluno. É o aluno que corre atrás do professor. Tá? Eu tenho alunos que, sim, estão fazendo o possível de treinamento comigo, vai, pelo Skype. Tá? Tá? E esses sabem quem são. Tem os que, sim, estão fazendo o possível de estar presente. Mesmo que virtualmente, especialmente agora, com essa quarentena. Tá? Durante essa quarentena, eu tenho recebido uma pessoa que veio precisando de um atendimento de psicanálise, que era importante fazer, né, presencialmente. Mas uma transmissão coração-mente a coração-mente sem dependência das palavras. Na convivência com o professor, até mesmo sem nenhum momento de realmente estar, né, sem estar conversando, sem estar, sem o professor estar dando atenção, né? No ambiente, o professor está olhando o tempo todo. Pode crer. Pode crer. E o professor fica sabendo quando está havendo fofocas e reclamações por trás das costas. O professor fica sabendo. Tá? É. Né? Então, não espera cafuné. Não espera o professor estar... Ah, muito bem. Você não vai receber. O treinamento no Zen não é para ganhar elogios. De certa forma, baseado na nossa cultura ocidental, é muito frustrante esse lado, tá? Do treinamento. Porque não vem elogio. Não vem um reconhecimento de uma tarefa bem feita ou de qualquer coisa, né? Acaba tendo um lado que você fica lá boiando mesmo, né? Será que gostou? Será que está indo bem? Porque nós temos uma ânsia de saber, será que eu estou indo bem? Será que ele está gostando de mim? Será que eu errei? Será que eu fiz certo? E o professor não falando nada, não falando nada, né? Se termina uma tarefa, ele vem, olha e vai embora. Pô, isso para a nossa cultura é uma coisa horrorosa, né? Porque realmente nós ficamos dependentes de ganhar nota, de ganhar reconhecimento, né? Nota 10, né? Ah, eu só tirei um 5. Só tirei um 5. Hã? Oi? Peraí. Não sei o que aconteceu aqui. Não espera cafuné, não espera atenção, não espera aquela... muito bem feito. O que se espera no nosso treinamento do Zen é levar correções, um atrás do outro. E, de certa forma, se o professor chega e dá um elogio, a gente tem que meio que desconfiar inicialmente, tá? Não que o professor nunca vai dar um elogio, né? Verdadeiro e realmente para te incentivar. Às vezes, por trás de um elogio, ou até por trás de um silêncio, o professor pode estar... não sei. É? Mas... aqui tem um comentário, se o professor não está reclamando, é porque está bom. Isso, vamos dizer, 95% do tempo. Pode ser que ele não está reclamando porque ele está meio desistindo de você. Ou que você fez alguma coisa que ele está passando por um momento de... Sabe, aquele saco naquele estado, né? Então, que, né, tem um lado que talvez você vai ter que se redimir com ele, né? Porque, no fundo, 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 o professor ou o senpai se dá o trabalho de te chamar a atenção, de te dar uma correção, ou até para te dar uma bronca, é porque, naquele momento, está se importando com você, está te valorizando, porque por trás das palavras está dizendo: você tem jeito e eu espero o melhor de você, porque eu sei que você é capaz. Tá? E ele está gastando sua energia com você. E qualquer vez que nós causamos trabalho, incomodação, gasto de energia de uma outra pessoa conosco, nós como adultos, é para ter gratidão. É para agradecer que essa pessoa está se importando o suficiente para dar uma correção. Mas nós ocidentais, o que que recebemos a vida inteira? Ego. Orgulho. Minha opinião. Meu direito. Nós não aprendemos um verdadeiro. Fique quieta. Ouça. Quantas vezes eu dou uma correção e aí estão reclamando do tom da voz. O tom da voz de general, da mão de Xim. É. Eu queria muito ter a voz de Aoyama Roshi. Eu nunca ouvi ela levantar a voz. Eu nunca ouvi ela falar grosseiro. Nunca, nunca, nunca. Pessoas que me conhecem mais intimamente sabem que eu já chorei quantas vezes. Porque eu queria 10% que fosse daquele jeito dela. Então, no caso dela, então ela sempre falando suave, né, da forma que eu estou tentando fazer agora. Então, quando ela, num dado momento, endurecia a voz um pouquinho, era hora de tremer nas botas. Tá? Porque era só ela engrossar a voz, endurecer a voz um pouquinho. Ela não levantava o volume. Literalmente era de tremer as botas, tá? Infelizmente eu tive outro tipo de formação, de criação. Foi criado num rajão, né? Talvez até meio semelhante ao gaúcho, né? Meio bah, meio estourado. Então sim, eu aprendi um tom de voz de general, e por mais que eu procuro suavizar, não posso dizer que tenho sido bem sucedido. Tá? Não interessa o tom de voz. Porque no mosteiro, muitas e muitas e muitas e muitas e muitas vezes, a coração vem meio pá. Para isso que você está fazendo, vai lá. Vai lá varrer. Né? Não vai ser: oi, queridinho, faça a gentileza de ir lá no ratão e varrer, por gentileza. Não, vai ser simplesmente: vai lá varrer. Né? Mas eu ego que não é assim que se fala comigo, não. Tá? No treinamento do Zen, nós queremos nos libertar desse ego que está julgando, que está cheio de opiniões e tão orgulhoso de si, tá? Exigindo como que o outro tem que responder. Pode ser que você cresceu com um padrão chamado de codependência, pode ser que você cresceu em circunstâncias de abuso, pode ser que você nunca aprendeu a assertividade, a se defender saudavelmente. Nesse caso, vai para a psicoterapia. Tá? Se você estiver com um professor qualificado, que tem as autorizações, né, os títulos, o treinamento oficial, lá no Japão, no mosteiro, treinado, qualificado, autorizado, provavelmente ele não está lá para te abusar. Ele está lá para te treinar. Isso é diferente. É muito diferente. Então, aí, e se você não está entendendo isso, volte, pergunte, questiona. Você tem direito. Você só precisa ser com um mínimo de respeito. Eu já tive aluno brigar comigo, gritar, me xingar. Eu ouvi. E depois expliquei. Tratei as questões que o aluno não estava entendendo. Ele se tranquilizou, né? Continua meu aluno até hoje. E a gente ri muito, a gente se diverte, tem muito carinho por esse aluno, e eu acredito que esse aluno também tem muito carinho comigo, né? Mas, sim, ele teve um momento de vir brigar, xingar, né? Tem esse direito, tá? Tem direito de questionar, perguntar, por que isso, por que aquilo? O que eu não tenho muito paciência para tolerar é ir reclamando por trás das costas e não vir falar comigo. Isso vira uma ofensa grande. Porque reclamando por trás das costas, sem falar diretamente comigo, eu vejo com duas coisas. Como uma covardia mesmo, e como uma ofensa, porque tá, é como se estivesse dizendo, ela é um monstro, e eu tenho medo dela. Porque eu tenho certeza, se eu tentar falar coisas que ela não gostar, ela vai me matar. Ela vai me bater. Bababá, bababá, bababá. Gente, leve esse tipo de problema para psicoterapia, por favor. Tá? Mas, novamente, é para questionar. No Zen, é. Está com dúvida? Vem, conversa. Tá? Você pode até brigar. Né? Os monásticos meus sabem quem já brigou comigo. E sabem como que foi. Como que ficou. Como que eu reagi, inclusive, na hora. Tá? Então, parem com as fantasias. Tá? E faça de tudo possível para achar um jeito de ter a convivência diária, que é como o Zen é ensinado. Tá? No fundo, 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 quando eu estava lá no meu treinamento com a Monge Coen, a gente chegava a comentar Porque era como se estivesse, como se fosse que a mão de Cohen estava nos ensinando o tempo todo, tá? Seja pelo silêncio, seja pelo olhar, seja pela palavra, seja pelo mandando lá para o SAMU, para varrer lá naquele canto. A gente considerou que o professor estava ensinando o tempo todo, tá? Então, o Zen não coloca, não dá nenhuma prioridade para o estudo de textos. E não dá prioridade nem para as palavras. É um ensino através do corpo. É um ensino intuitivo, tá? Então, aqueles que eventualmente tenham reclamado, achando que eu não ensino nada, ou achando que estão recebendo treinamento com alguém com quem estão fazendo estudo de texto, leitura de texto, isso não é o Zen. Não estão entendendo nada, tá? Então, quem quer treinamento como monástico, sim, faça como alguns estão fazendo. Né? Vejam o seu jeito de poder, sim, cultivar a convivência comigo. Tá? Ou estando aqui mesmo, né, simplesmente no espaço, de vez em quando, cruzando o caminho. Tá? Coração-mente a coração-mente. Sem dependência de palavras. Tá? E vai praticando, vai treinando. Tá na dúvida? Pergunte. Professores não desistem dos alunos, mas tem muito aluno que, não está sendo do jeito que eu esperava e desiste. Sinto muito. Quem perde é aquele aluno. Não entendeu. Paciência. Professor não desiste do aluno. Tá? Ok. Então, era isso que eu queria falar. Não deu para estar olhando os comentários. Eu vi que houve bastante comentários. E eu agradeço muito aqui. Tá? Ok. Agradeço os elogios que estão gostando da fala de hoje. Isso, tá? Então, depois eu vou lendo os comentários e eventualmente dou uma resposta, tá? Tá bom? Tá? Então, por favor, como estamos nessa fase do coronavírus, eu venho encerrando todas as atividades com verso de canon, tá? Então, esse verso de Canon. Canon simboliza, é o símbolo arquétipo que é visto como se for simbolizado por uma figura feminina, tá? Às vezes, inclusive, em pé, em cima de um dragão, né? Que se considera que é esse dragão que leva ela para todos os lugares. Então, quando falamos em Canon, ou Kanzeon, né, estamos, né, o equivalente de Avalokiteshvara, né, no hinduísmo, no, e no budismo tibetano. Tá? Então, então esse verso, verso das 10 frases da eterna compaixão. Então, quando ele finaliza com nem pensamento surge da mente, nem é um pensamento. Bom, pensamento, pensamento, pensamento. E na nossa prática, nós queremos que a nossa mente realmente esteja sempre voltado para a compaixão. Que a nossa atitude na vida seja sempre de compaixão. Compaixão pelo outro e compaixão consigo mesmo. Mas sempre compaixão. Compreensão. Né? Então, esse é um verso que sempre recitamos no caso de, especialmente em casos de doenças. E é recitado diariamente nos mosteiros, nos tipos de cerimônias, vamos dizer, nos outros altares, tá? E ele é um verso que geralmente é repetido 3, 7, 21 vezes, ou até mais. Mas, então, aqui eu faço 3 vezes, japonês, português, japonês. Tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, 3 reverências. Preparação. Juku kanungyo kanse onamu butsuyo butsu inyo butsu en bupo so en joraku ga jo chonen kanse on bonen kanse onen nen jushingi nen nen furishin kanse on Om Rao Buddha Im Buddha Aorish Indireta Indireta Somos Un Kum Buddha Somos Un Kum Buddha Dharma Sangha Alegria Pureza Samadhi De manhã nossa mente é canseon A noite nossa mente é canseon nen nen pensamentos surgem da mente nen nen não separados da mente canseon namo butsu yo butsu in yo butsu en popo so en joraku ga jo chonen canseon bonen canseon nen nen chushin ki nen Que os méritos de nossa prática se estendam a todos universalmente, especialmente com proteção para aqueles médicos, enfermeiros, motoristas de ambulância e todos os trabalhadores atendendo em serviços essenciais e também para todos os doentes deste coronavírus que sejam protegidos e recuperados para que junto com todos os seres realizamos o caminho de Buda. Música. os Budas, através do espaço e do tempo. Todos os Bodhisattvas, Mahasattvas, Mahaprajna, Paramita. Muito obrigada a todos. Desculpe que nessas condições, eu fazendo tudo sozinho, fica impossível acompanhar os comentários durante a fala. Mas eu sempre olho os comentários, então, havendo perguntas, questionamentos, podem colocar nos comentários que eu vou procurar responder por ali. Tá bom? Tá? Então, muito obrigada a todos pela presença, pela atenção. Eu acabei me estendendo um pouquinho mais do que eu pretendia, mas é isso aí, tá? Cuidem-se bem, fiquem saudáveis, tá? E até a próxima. Muito obrigada. E encerrando por aqui no Facebook, vou dar o concluir agora. Encerrando o vídeo ao vivo. Compartilhar, ok? E encerrando aqui na gravação.